Bem-vindas e bem-vindos a este especial Legislativas 2022, a propósito do ato eleitoral de 30 de janeiro. A Rumo está a entrevistar os candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga. Nos próximos minutos, o foco estará direcionado para o PAN Pessoas, Animais e Natureza, que concorre pela terceira vez às Legislativas, tendo contado sempre com um candidato por Braga. Em 2022, repete-se a escolha que aconteceu em 2019 para a cabeça de lista pelo Distrito. Rafael Pinto, jurista, natural de Setúrico de Basto, que integra a Comissão Política Nacional e a Comissão Política Permanente do Partido. Rafael, bem-vindo à RUM. Foi candidato em 2019, concorreu no último ano à Autarquia de Braga e agora volta a ser a aposta do Partido. O que é que isto significa? Que só há uma opção válida no território para liderar candidaturas ou que o PAN, por outro lado, está a apostar todas as fichas na eleição do Rafael?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por darem voz a todos os partidos. Acho que é precisamente o contrário. Em primeiro lugar, mostra a confiança demonstrada da estrutura distrital e da estrutura nacional no trabalho que temos desenvolvido e no meu trabalho enquanto porta-voz da distrital de Braga. Mas, conforme tivemos a oportunidade de ver nas últimas eleições autárquicas, tivemos candidaturas a vários concelhos, candidaturas com grande qualidade, e temos muitas pessoas na distrital de Braga, felizmente, que poderiam estar aqui nesta posição. Os bracarenses têm-nos dado um sinal muito claro, por todo o distrito, que têm gostado do trabalho que o PAN tem desenvolvido, e de também uma razão para se manter esta escolha, uma lista aprovada por unanimidade, e que tem também, por exemplo, como número 2 a Sandra Pimenta, porta-voz da concelhia de Famalicão, que foi candidata à Câmara. Também tem o candidato à Câmara de Guimarães, Rui Rocha. Portanto, temos uma lista muito vasta e muita variedade e competência.
Em 2015, no distrito, o PAN alcançou 3.682 votos, 0,78%. Em 2019, 11.934 votos, 2,56%. Atendendo essa lógica de evolução, o Rafael Pinto não ser eleito será um resultado negativo ou prefere olhar para esta candidatura de outra forma?
Não será todo um resultado negativo. Nós estamos aqui para trabalhar pelas causas e continuaremos a dar voz às causas no distrito. Claro que se conseguirmos a eleição, seremos mais eficazes em dar voz aos nossos problemas, ao problema da poluição dos nossos rios, ao problema da falta de transportes públicos, falta de obras nas escolas, falta de aposta no sistema nacional de saúde, habitação acessível. Conseguiremos dar voz a todas essas causas com mais facilidade no Parlamento, dar voz aos jovens, porque se for eleito posso ser o deputado mais jovem da próxima legislatura, e é esse o nosso grande foco. Sabemos que estamos num contexto político complicado, que acaba por ser muito bipolarizado numa ideia que para nós é totalmente fácil do voto útil. Para nós, o voto útil não pode ser nos mesmos de sempre. O voto útil não pode ser numa alternância entre o PS e o PSD, que é mesmo isto que são alternância um ao outro e não alternativa. O voto útil é nos partidos que responsáveis, que conseguem construir pontes e que estão na política pelas razões certas, pela causa pública, para servir a população. E o PAN já demonstrou que é este partido responsável e é para isso que estamos a trabalhar. E as pessoas lá em casa percebem também que o voto útil não pode ser num PS ou num PSD, que mais um deputado do PS ou PSD não faz qualquer diferença, quer seja no Parlamento, quer seja aqui ao nível do distrito. O PS ou o PSD terem 110 ou 111 deputados não faz qualquer diferença, mas o PAN ter mais um pelo distrito de Braga faz toda a diferença, e por isso é que o voto é mais útil no PAN.
E nesse caso da responsabilidade que o PAN pode ter na próxima legislatura, qual é que seria a melhor opção para o país, tendo em vista que os favoritos são o PS e o PSD? Neste caso, para o PAN, o que é que seria mais benéfico? Um governo mais à esquerda ou um governo mais à direita, atendendo a que o PAN diz que não tem espectro político associado à sua matriz?
O PAN tem espectro político associado à sua matriz. Não nos revemos é numa dicotomia ultrapassada da esquerda-direita. Vamos além dessa, nessa dicotomia tradicional. A solução para o país tem que ser, acima de tudo, uma solução estável, neste momento que atravessamos, de vários partidos que consigam dialogar e criar pontes. Isso é o mais importante. Para nós, a melhor solução será aquela que tiver o melhor acordo. E é nisso que temos que nos focar, num possível acordo pós-eleitoral. A solução que der resposta à crise climática, conseguir tornar o ambiente como prioridade número um, será aquela que é para nós a melhor resposta. A resposta que apostar no Sistema Nacional de Saúde, que apostar num reforço dos salários, mas também numa redução da carga fiscal, para nós o que realmente importa são as medidas de um possível acordo concreto. Dificilmente um governo à visão a 100% do PAN, sabemos que isso será muito difícil, mas nenhum partido, a nosso ver, deveria ter um governo 100% à sua visão. Daí a alternância entre PS e PSD também não resultar. A democracia é feita da pluralidade, a democracia é feita de todas as forças que estão no Parlamento, e é para isso que as pessoas votam, para conseguirem uma composição do Parlamento que faça avançar aquilo em que acreditam.
E vamos então ver as medidas em que o PAN acredita e que o PAN defende. A porta-voz nacional Inês de Sousa Real começou a pré-campanha no Distrito de Braga, com as visitas a Aitar de Barcelos e ao Rio Estorte Este em Braga. E na altura o Rafael Pinto disse que no distrito é quase impossível encontrar um curso de água que não tenha graves problemas de contaminação. De que forma é que o PAN vai tentar resolver esta situação já nos próximos anos?
Essa é uma das nossas maiores prioridades aqui para o distrito, recuperar os nossos rios. Não tem sido falado por mais nenhum partido nem pelos representantes do distrito na Assembleia da República, e falamos do Rio Tâmega, do Rio Este, do Rio Torto, do Rio Vizela, do Rio Cávado, do Rio Pelho, do Rio Selho. Há muitos rios poluídos no nosso distrito, tem um património natural riquíssimo e infelizmente tem sido completamente ignorado. O que é preciso? Temos que tornar isto como uma prioridade política do distrito. Para isso precisamos de fiscalização, e que esta fiscalização seja feita a sério. Precisamos de mais meios para a APA, mais meios para o CEPNA.
A recuperação do guarda-rios é importante.
Queremos reinstituir a figura do guarda-rios para que possamos ter um maior controlo e para que esta fiscalização possa ser efetivada. Isso aí é absolutamente essencial. Queremos também, isto aqui muito específico ao caso de Barcelos, mas também ao caso do Rio Torto aqui em Braga, uma maior transparência nos resultados das análises, maior fiscalização para confirmar o resultado das análises das hectares, que sabemos que, por exemplo, em Barcelos temos várias hectares provisórias, que são provisórias há 20 anos, que estão a contaminar os cursos de água. Hectare de Via Todos descarrega no Rio Oeste, hectare de Areias de Vilares descarrega no Rio Cávado, que estão a contaminar os nossos rios. A população está a pagar por um serviço que não está a ser feito. Estamos a falar de verdadeiros atentados ambientais que tanto a autarquia como o governo têm ignorado, e já questionamos sucessivamente a autarquia e o governo, remetem sempre para Águas de Barcelos, que nos disse, por exemplo, no caso da hectare de Areias de Vilar, de facto não temos a capacidade para tratar todos os resíduos, mas também não temos dinheiro para fazer este investimento. E nós sabemos que esta é uma empresa que até tem dado lucro. Isto aqui é só uma parte do grande processo das Águas de Barcelos, que está envolvido numa enorme falta de transparência, e percebemos agora que também ao nível ambiental tem sido absolutamente desastroso para o território.
Uma das bandeiras do partido para estas eleições é o combate à pobreza energética. Daquilo que tem conhecimento, até que ponto é que esta situação afeta a população, obviamente não só a nível nacional, mas especificamente no Distrito de Braga, porque o país não é todo igual, naturalmente, e de que forma é que o PAN pretende mitigar essa questão?
Nós sabemos que em Portugal uma em cada 5 famílias passa frio em casa. Passa frio em casa por causa da pobreza energética, por causa da má construção das nossas casas, o mau isolamento, mas também por causa dos custos elevados da energia. E as pessoas não se conseguem aquecer, e no verão também há um grande problema com ondas de calor. Nós sabemos que aqui no distrito isto também acontece, principalmente no inverno. Muitas famílias passam frio em casa e não conseguem aquecer as suas casas. Sabemos que no verão, por exemplo, a freguesia de Val do Bouro, em Celurico de Basto, de onde eu venho, é uma das 10 piores freguesias no que toca ao calor nas casas, e precisamos de combater isto. Como é que nós conseguimos combater isto? Conseguimos com um programa massivo de apoio a obras em casa, de apoio à melhoria da eficiência energética das casas. Falamos de melhorias estruturais nas habitações, alterações de janelas, instalação de sistemas de aquecimento mais sustentáveis, mas também falamos, e esta parte é muito importante, da independência energética e de ajudar a população a produzir a sua própria eletricidade, para que a fatura da eletricidade consiga baixar. Este grande programa massivo que nós defendemos no último Orçamento de Estado tínhamos conseguido cerca de 280 milhões para este programa, tinha sido inédito. Não só vai responder em parte à transição energética e à crise climática, vai responder à crise energética que atravessamos e é uma medida também social que vai contribuir para a melhoria da saúde e do conforto das casas para a população.
Passamos agora para a mobilidade. O PAN quer criar uma rede de transportes públicos sustentáveis, interligada dentro de todos os concelhos e entre todos os concelhos. A criação do Bus Rapid Transit em Braga e do Tramway, um misto entre um elétrico e um metro à superfície que pretende ligar Braga a Guimarães, são soluções viáveis para a concretização desse objetivo do PAN ou há outras alternativas que o PAN considera mais ajustadas a esta realidade do Distrito de Braga?
Essas soluções têm que ser estudadas e integradas e discutidas entre os vários concelhos do Distrito, porque para nós, de facto, parece-nos muito estranho que os nossos representantes políticos do Distrito na Assembleia da República, ao longo das últimas décadas, não se tenham insurgido contra o facto de quase todo o investimento em transportes públicos ter ficado no Porto e em Lisboa. Nós temos aqui no Distrito quatro cidades próximas umas das outras com mais de 100 mil habitantes e não há uma ligação ferroviária, não há uma ligação sustentável e mesmo a ligação rodoviária que há é extremamente deficitária e não é acessível. E precisamos mesmo de nos sentar todos à mesa com todos os concelhos e definir a ligação, a interligação entre os diferentes concelhos do Distrito e para fora do Distrito também como uma prioridade. Temos que assumir os transportes públicos como uma prioridade. Estivemos em Guimarães, na rua, a recolher testemunhos da população sobre os transportes públicos na generalidade, dentro do concelho e para fora do concelho, e de facto o que nos apercebemos é que a grande maioria da população não utiliza os transportes públicos, mas disseram-nos sempre que era por conveniência, porque não há respostas suficientes, que senão iriam utilizar. É para aí que temos que caminhar, temos que construir e tenho a certeza que depois as pessoas vêm, depois as pessoas vão começar a utilizar estes meios.
Mas estas duas construções, vá lá, de grande envergadura, não são prioritárias para já? Há problemas dentro dos concelhos que devem ser resolvidos em primeiro lugar na perspectiva do PAN?
Não necessariamente, são as duas, complementam-se uma à outra.
E pode acontecer em simultâneo?
Pode acontecer em simultâneo. Ainda temos aqui, especificamente em Braga, muitas dúvidas em relação ao BRT, ainda se sabe muito pouco, não sabe os problemas que irá conseguir resolver ou a forma como será construído. Também ainda há muitas dúvidas em relação a um possível metro de superfície ou um transporte semelhante entre os diferentes concelhos, mas de facto essa tem que ser uma das nossas prioridades e temos que tornar o Distrito de Braga e ambicionar também ter uma ligação de transportes no Distrito de Braga que consiga rivalizar com uma área metropolitana do Porto ou de Lisboa, transformando se calhar aqui esta zona, o quadrilátero, na área metropolitana de Braga.
Olhando para o contexto do ensino superior e da própria educação em geral, o PAN quer reduzir o número de estudantes por turma para melhorar as aprendizagens e, além disso, rever o modelo de acesso ao ensino superior. Isso seria para aplicar quando e como?
O mais rapidamente possível, tendo em conta os recursos que temos disponíveis. Nós sabemos que os alunos, e estamos aqui na Rádio Universitária, andam há décadas a pedir por uma reforma do sistema de ensino. É um sistema de ensino que não nos prepara para a vida real, um sistema de ensino que não nos prepara para a economia do futuro, e há muito a fazer na alteração das aprendizagens e também nas formas de avaliação. Precisamos de uma avaliação muito mais focada na vida real, no envolvimento com a comunidade e não apenas no criar máquinas de decorar. Por isso aqui também queremos que no acesso ao ensino superior, por exemplo, sejam valorizadas todas estas experiências que os alunos possam ter, experiências de voluntariado, capacidades individuais de cada um, e esta é uma parte muito importante.
Mas servindo de base ainda o concurso nacional de acesso que vigora atualmente?
Essa é uma discussão que temos que ter todos em conjunto. É daquelas situações que não pode ser de um partido ou ideológica, temos que nos sentar todos à mesa, mas essencialmente tem que se sentar à mesa os alunos, as associações académicas, porque são esses que têm que ser ouvidos em relação à forma como querem o melhor acesso ao ensino superior. É um debate muito alargado, mas muito urgente, e para quem vem da universidade, acabei, por exemplo, mostrado ainda no ano passado, sabe perfeitamente que há muito a mudar.
E no caso do número de estudantes por turma, há um número já fechado, tendo em conta o ciclo de ensino, ou ainda será feita uma análise por parte do PAN em relação a essa matéria?
Nós sabemos que neste momento existem muitas turmas, e temos muitos professores do nosso lado, com 30 e 40 alunos.
Aqui estamos a falar do básico, do secundário ou mesmo do ensino superior?
A ideia aqui era ser até ao 12º, manter sempre turmas abaixo ou à volta dos 15 alunos. E eu posso dar mesmo o meu exemplo. No meu 10º ano, nós começamos na minha turma, com 14 alunos. Eram as únicas pessoas que se tinham inscrito. E lembro-me que passamos assim todo o primeiro período. Foi provavelmente o primeiro período mais produtivo que eu alguma vez vi durante todo o meu percurso educacional. Depois tivemos quase 10 alunos a juntarem-se a nós e já destabilizou as aprendizagens e fez com que aquelas pessoas que têm mais dificuldades em aprender ficassem ainda mais para trás. E é isso que temos que mudar. Porque quando nós estamos baseados num sistema de ensino que não valoriza a capacidade individual, não valoriza a criatividade, não tem vários métodos de avaliação para que cada pessoa tenha maior flexibilidade em demonstrar aquilo que sabe e aquilo em que é bom, nós estamos efetivamente a perder potencial. Potencial para o país, potencial para o mundo. E isso é das maiores tragédias que há.
E esses jovens do ensino secundário já têm consciência cívica suficiente para poderem voltar aos 16 anos, como o PAN defende?
O PAN defende, de facto, que uma revisão constitucional para permitir o direito de voto aos 16 anos, conforme já acontece em vários países lá fora, por exemplo, na Bélgica, é uma recomendação da própria Comissão Europeia, porque os estudos académicos que existem sobre este assunto dizem-nos que quando os jovens votam aos 16 anos, eles estão mais atentos, eles envolvem-se mais, os níveis de abstenção são menores do que quando votam aos 18 anos, e estamos a dar responsabilidade aos jovens. Ao darmos mais responsabilidade, sabemos que tendencialmente eles respondem a essa responsabilidade e vão estar mais atentos. E ligando isso ao sistema de ensino, há algo muito importante que o direito de voto aos 16 anos conseguiria consagrar. Pela primeira vez, iríamos ter os estudantes, neste caso ainda do ensino secundário, a poderem votar sobre as políticas que seriam aplicadas ainda no sistema de ensino, no ensino secundário. Porque até agora, e por todos os partidos, a voz é sempre dada e as reformas do sistema de ensino são sempre feitas e propostas na ótica dos docentes e não na ótica dos alunos. E nós precisamos dar voz aos alunos, precisamos de ouvir os alunos e aí iríamos ter os partidos a criar soluções diretamente para os alunos e a tentar explicá-las aos alunos. Há muita coisa que tem que mudar na escola, também ao nível do ensino da nossa democracia, do nosso sistema democrático, como é que funcionam as eleições, para que essa alteração conseguisse ter o sucesso que nós desejamos.
Queria ainda falar sobre o tema da saúde. Por um lado, o PAN defende a valorização do Serviço Nacional de Saúde. Creio que grande parte dos partidos mais à esquerda, obviamente, embora o PAN não tenha essa definição na sua gênese, defendem o mesmo. Em relação também à saúde animal, há aqui também a questão de defender a rede pública, uma rede pública de hospitais médico-veterinários. Portanto, pedia também alguma clareza sobre essas medidas que querem implementar, primeiro na questão do Serviço Nacional de Saúde e depois nesta questão mais de política animal.
Em relação ao Sistema Nacional de Saúde, curiosamente ontem recebi uma mensagem de um jornalista que estava a analisar o nosso programa e que nos disse que saúde é a palavra mais utilizada no nosso programa. Não foi intencional, mas é a consequência daquilo que temos vindo a falar e daquilo que temos vindo a pedir. O PAN sempre teve na sua gênese uma grande valorização do Sistema Nacional de Saúde, mas uma visão totalmente diferente da saúde daquela que os outros partidos apresentam. Para nós, a principal discussão no que toca à saúde não deve ser se é privado ou se é público.
Daí falar em sistema e não em serviço, também.
Não necessariamente. Nós preferimos que o serviço seja público, mas acreditamos que a questão não deve ser essa. O principal foco do debate não deve ser esse. O principal foco do debate deve ser como fazer a transição de um sistema de tratamento da doença para um sistema de promoção da saúde, um sistema de prevenção. Porque só vamos conseguir resolver os problemas do Sistema Nacional de Saúde, se vamos conseguir reduzir os custos até a longo prazo com a saúde, quando não entrar nem mais uma pessoa nos hospitais por causas que seriam preveníveis com um estilo de vida saudável. Diabetes tipo 2, por exemplo. Nós gastamos cerca de 800 milhões por ano com a diabetes tipo 2. Estamos a falar de 7, 8% do orçamento da saúde, só para uma doença que seria totalmente prevenível. Nunca mais me esqueço quando, em reunião com a direção do Hospital do Braga, nos disseram: esta é a doença mais estúpida que há. E que só não é prevenível, porque o nosso sistema de educação não está focado nisso, não nos ensina, não há literacia para a saúde e literacia alimentar, até as refeições que se servem nas escolas também não têm qualidade suficiente. Nossa política agrícola está focada na economia e na produção e não no transformar as dietas da população para se tornar mais saudáveis, ou seja, há aqui muita coisa que temos que mudar no nosso sistema de saúde e é aqui que deve estar o foco, porque seja no público, seja no privado, por aquilo que até muitos partidos têm dito, seria sempre o Estado a pagar. E o PAN é o único que apresenta uma solução que diz, a longo prazo, vamos conseguir reduzir os custos. Mais importante, vamos conseguir salvar vidas e reduzir o sofrimento da população e das famílias. Em relação à parte dos animais, de facto essa é uma das propostas que mais nos pedem, uma proposta que cada vez mais pessoas defendem, porque o princípio é muito simples. Ninguém pode ser privado de prestar cuidados de saúde ao seu animal por questões financeiras. É desumano, é absolutamente desumano ter que deixar o seu animal morrer, ter que deixar o seu animal sofrer, simplesmente porque não tem condições económicas para o levar a um veterinário. E temos que mudar também aqui este sistema. O PAN também tem defendido, por exemplo, que o IVA dos atos médico-veterinários baixe para 6% e esperamos conseguir isso nos próximos 4 anos.
Dessa rede pública seria semelhante, por exemplo, a um Serviço Nacional de Saúde? Com as devidas adaptações, obviamente?
Necessitaria de muitas adaptações. A ideia inicial é começar a utilizar os hospitais veterinários universitários, ou seja, começar a utilizar estas redes que já existem. E a partir daí começar a expandir e analisar o estado do projeto.
Por que razão as pessoas devem, e estou a citá-lo, eleger o primeiro deputado por Braga com valores ambientalistas, progressistas e de bem-estar animal?
Devem eleger porque de facto é uma voz totalmente diferente e uma voz que vai ser útil ao distrito. O grande objetivo é ser um embaixador do distrito em Lisboa, no Parlamento. O voto útil é numa voz diferente, uma voz com capacidade de construir pontes, uma voz que está na política pelas causas, que quer efetivamente fazê-las avançar. Nós não dizemos, nós podemos avançar as nossas causas, mas só se esta ou aquele for em governo. Não, para nós nós fazemos avançar as causas. Seja quem for, se conseguir fazer avançar as causas, nós estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para dialogar. Porque isso é que é o sentido de responsabilidade pública, é para isso que as pessoas são eleitas. Não são eleitas para representar clubes de futebol e votar contra tudo só porque foi o outro lado a propor. Votar contra tudo sem sequer ver as propostas, como vimos muitos partidos a votar contra o Orçamento de Estado, a dizer que iam votar contra o Orçamento de Estado, sem sequer ele ter sido apresentado. Isso não é política, isso é clubismo e é do pior que temos no nosso sistema democrático.
Rafael Pinto, muito obrigado pela presença na RUM. Ouvimos o cabeça de lista por Braga do PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Em breve, esta entrevista, inserida no âmbito das eleições legislativas, estará disponível em rum.pt.